Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 4 até o 11. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis.
Fica claro no versículo 4 que aqui ele está se referindo aos irmãos, aos verdadeiros crentes na fé, né? Se alguém está na luz, já não está mais nas trevas. E então Paulo está contando para eles o que vai acontecer. Está separando bem aqui o dia do arrebatamento, como já foi falado, como um dia que o Senhor virá para começar a grande tribulação aqui, né? E fica claro que todos nós que cremos somos filhos da luz. Então, Paulo está dizendo aqui, exatamente com respeito, contando aos crentes de Tessalônica, né, o que iria acontecer com os incrédulos, aqueles que estavam nas trevas, aqueles que dormem, né, dormem de noite, aqueles que se embebedam. Mas nós somos do dia. Porque no versículo 9, Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a ira, isso está claro. Todos aqui devem saber, todos aqueles que creem no Senhor Jesus, que uma vez foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus, né? Sabem que não estão mais embaixo da ira de Deus, né? Nós estamos em Cristo agora. Eu encontrei com, posso dizer irmão, porque ele se reuniu aqui com a gente por uns bons anos. E quando eu me encontrei com ele assim, meio de supetão, ele estava saindo, eu estava entrando no estabelecimento, falou, nossa, poxa, faz tempo que eu não vejo um de vocês. Eu até pensei que vocês tinham sido arrebatados e que eu tinha ficado aqui nesse mundo, na Terra. Falei, nossa, foi bom ter ouvido isso dele, né? Porque a gente tinha um outro pensamento a respeito dele. E ele ainda mantinha essa chama com ele, né? E o que eu queria falar aqui para vocês é que aqueles que creem, né, aqueles que creem no Senhor Jesus podem ficar bem sossegados, podem ficar bem tranquilos com respeito ao arrebatamento. Vocês não precisam ficar preocupados. Será que, fulano foi ou não fui? Não, se você crê no Senhor Jesus, você é salvo. E quando o Senhor Jesus vier, ele vai levar você juntamente com ele, nas nuvens. Na palavra de Deus, nós temos assim, a certeza. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Um homem, então, o Senhor Jesus, quando ele foi batizado, né, ele foi ungido com o Espírito Santo. Né, da Trindade, Filho de Deus, né, aqui como homem, ele recebe o Espírito Santo. Em Atos 10, 38, né, tá esse versículo. E em Efésios, agora vocês podem abrir lá, se quiserem abrir. Ó. Em Efésios 1, versículo 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Na hora H, no momento exato, nós não precisamos ficar preocupados, né? Então, quem vai fazer todas as coisas, ou quem fez, ou quem faz todas as coisas, foi Deus, né? Com o fim, Efésios 1, 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo. Nós que esperamos em Cristo. O que nós esperamos em Cristo? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, aqui que está o segredo, ó, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Deus nos selou com o Espírito Santo. Marcou a ferro e fogo, né? Como se marcavam os gados antigamente. Hoje não, hoje é tudo digital, né? Põe um chip na orelha do gado. Mas antes era o quê? Tinha uma marca que a ferro que você colocava na pele do animal, ele ficava marcado ali para sempre, né? E o dono dele, todo mundo sabia, quando olhava para o gado, já sabia de quem era o dono daquele gado. Então, Deus nos colocou um selo do Espírito Santo. E este selo é o penhor. Deus deu como penhor esse Espírito Santo para nós, né? Para a nossa herança, para a redenção da possessão de Deus. Quando ele vier, ele vai olhar para quem? Ele vai olhar para aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que têm a herança da sua possessão, daqueles que são deles. O que eu quero falar aqui, o que eu quero deixar assim bem claro, é que nós não temos que andar preocupados quanto à nossa vida com respeito ao arrebatamento. Será que eu vou ser arrebatado? Eu não posso ter essa dúvida. Essa dúvida é crucial na vida de todo cristão. O cristão tem que saber que quando o Senhor vier, nós estaremos juntamente com ele. Não podemos, nessa sala não pode existir alguém que realmente crê no Senhor Jesus e que tenha dúvida quanto ele vai ser ou não vai ser arrebatado. Ele vai ser porque ele tem a marca da possessão de Deus e Deus vem para buscar aqueles que são seus. Se você é um daqueles que é dele, você vai ser arrebatado juntamente com todos os outros santos. Em 1 João 2, versículo 24. A gente tem que entender na palavra que Às vezes a palavra perseverar, permanecer, né, até o final, não quer dizer, não vai anular aquilo que nós já recebemos lá em Efésios, o penhor do Espírito Santo, o Espírito Santo. Né, essas palavras, ficarmos até o fim, porque o crente ele pode o quê? Ele não perde mais a salvação, mas ele pode o quê? Ir para o mundo, se tornar um crente carnal. E não é isso, né, a esperança do crente, é que ele permaneça firme na doutrina, no Senhor Jesus, até o final. E 1 João, capítulo 2, versículo 24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. O arrebatamento, a vida eterna, né? Antes de nós termos essa vida eterna juntamente lá com Cristo, nós já temos a vida eterna, né? Mas a vida eterna lá, em glória juntamente com Cristo, nós temos que necessariamente passarmos pelo arrebatamento. Quer seja os que dormem, quer seja os que estão vivos. Necessariamente, obrigatoriamente, todos os santos, né, da igreja vão passar pelo arrebatamento. Os mortos vão ouvir a voz do Senhor Jesus, vão sair dos seus sepulcros, né, com seus corpos. Primeiramente os mortos, essa é a ordem, depois nós, os que estivermos vivos, né, e estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui João vai dizer isso aí. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Tem uma promessa embutida, né, na promessa para os santos. Né? Essas não são só as promessas celestiais. A promessa é a vida eterna. Está embutido, né, nessa nossa salvação. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele, fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. João está exortando os crentes aqui para que eles permaneçam naquilo que eles aprenderam, para que nós permaneçamos na verdadeira doutrina, né? Na sã doutrina a respeito do Senhor Jesus. Aquele que vos engana, João diz, né? Muitos enganadores há pelo mundo. Muitas dúvidas com respeito ao arrebatamento. Diz que isso não existe na palavra, que está claro para nós, né? Coríntios 15, né? 1 Coríntios 15, está tão claro para nós, são tão claros. Pré-tribulação, no meio da tribulação ou pós-tribulação? A igreja vai passar pela grande tribulação? Existem essas três doutrinas, cuja verdadeira é a primeira, né? Os santos, os crentes, a igreja não vai passar pela grande tribulação. É impossível, né, que Deus permita que os parte do seu corpo, né, parte não, todo o seu corpo, né, dos crentes, todo crente é um membro do corpo de Cristo, é impossível que o cabeça deixe que o corpo padeça na grande tribulação, todo aquele juízo, ou passe por aquela grande prova. Não, irmãos, né, não vamos ser enganados com respeito ao nosso arrebatamento. Nós não iremos passar pela grande tribulação. Cristo não vai permitir que a sua noiva seja maltratada ou muito maltratada na grande tribulação. Então, essa doutrina de no meio da tribulação, Alguns vão ficar para ser, uns vão ser levados e outros vão ficar para serem purificados dos seus muitos pecados que cometeram. Esses não entendem nem tampouco a graça de Deus, né? Com respeito ao perdão dos pecados. Então, que fique claro aqui para todo mundo que ninguém vai ser levado antes do tempo, né? E alguns vão ficar, porque todos nós, a palavra fala, todos nós vamos subir e todos nós estaremos com ele na sua vinda. Então, é um conforto para nós. Mas é assim de grande valia a nossa perseverança. Não é questão de perseverar até o fim para sermos salvos. Porque nós já somos salvos pelo versículo que nós já lemos aqui, nós temos o Espírito Santo. É permanecer naquilo que nós temos aprendido, que nós temos vivido, que nós temos experimentado. Não tem nenhum conto aqui na palavra de Deus. Não, tudo aqui é verdade e tudo aqui está, todas vão ser realizadas no seu próprio tempo. Todas elas estão sendo organizadas para que ela ocorra no tempo de Deus. Então, fica aqui essa exortação. E se naquele dia que Cristo vier, eu for achado estando em pecado moral, será que eu vou subir? Claro que nós vamos subir, né? Porque nós somos dele, mesmo estando nessa situação, né? Mas que nós possamos manter a nossa fé, aquela que uma vez foi dada aos santos, né, até o final, até o dia da vinda de Cristo. E a esperança de todo mundo aqui não é morrer. É isso que Paulo pregava, né, já naquele tempo. E nós, os que estivermos vivos, né, ele se inclui também, já Paulo se incluía, no arrebatamento. Então, por que não nós, já mais próximos do que Paulo, vamos, né? Não vamos nos incluir, vamos pensar em morrer, não? Até o mais fraco cristão, até o mais doentio cristão, ou seja, enfermidade na carne mesmo, a última esperança dele, né, tem que permanecer até o último suspiro dele, né? A esperança do crente tem grande e avultado galardão. Nós não temos que temer. Nós temos só que esperar, com paciência. Porque esse dia vai chegar, assim como ele prometeu.
I just wanted to clarify a point. I think our brother has covered it.
Eu gostaria de clarificar um ponto que o irmão falou.
He has covered it very well for us.
Que falou muito bem para nós.
There is the doctrine, the teaching abroad.
Existe um ensinamento fora.
That there is a second chance.
De que haverá uma segunda chance.
I just wanted to clarify that point.
Eu gostaria de clarificar este ponto.
Those who have heard the gospel of the grace of God.
Aqueles que ouviram o evangelho da graça de Deus.
During this dispensation in which we are.
Durante esta dispensação em que estamos.
And refuse the message.
E recusaram a mensagem.
Turn their back upon the light of the glorious gospel of Christ.
Viraram suas costas para o evangelho glorioso de Cristo.
When the shout is given, the rapture,
quando aconteceu o arrebatamento,
they will not hear it.
Eles não vão ouvi-lo.
The world will know nothing of what happens at that time.
O mundo não saberá de nada que aconteceu naquele momento.
It'll be a silent removal.
Será uma remoção silenciosa.
But those who reject the message now,
mas aqueles que rejeitam a mensagem agora,
could very well go into the tribulation,
poderão passar pela tribulação,
and be part of the grand lifeless profession.
E participarão dessa grande profissão sem vida.
But they will come under the judgment of God.
Mas passarão pelo julgamento de Deus.
And if we turn to 2 Thessalonians,
se formos a 2 Tessalonicenses,
chapter 2,
capítulo 2,
where the apostle is explaining to the Thessalonians,
onde o apóstolo está explicando aos Tessalonicenses,
the reason why they should not be disappointed,
a razão pela qual eles não deveriam ficar desapontados,
or deceived by false teaching,
ou serem enganados por um falso ensino.
So we read in 2 Thessalonians 2,
então nós lemos em 2 Tessalonicenses 2,
verse 8,
no versículo 8,
7
e 8. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio dele seja retirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda.
Now we don't want to get into prophecy too deeply here.
Nós não vamos falar sobre profecia profundamente aqui.
But here is an important point.
Mas aqui nós temos um ponto importante.
During that tribulation period,
durante esse período da tribulação,
there will be a rising up of a mighty person.
Vai haver o levantamento de uma pessoa muito poderosa.
The Roman beast,
a besta romana,
the Antichrist,
o anticristo.
They will work together.
Eles trabalharão juntos.
And Satan will be part of it. He's part of the Trinity.
E Satanás irá participar disso, a parte da Trindade.
Trinity of evil.
A Trindade maligna.
But what I'm coming to is those who reject the gospel now.
Mas o que eu quero dizer é aqueles que rejeitam o evangelho agora.
God will allow them to be deceived by this, by the Antichrist.
Deus irá permitir que eles sejam enganados por este, pelo anticristo.
They will not have another chance to be saved.
Eles não terão uma nova chance para serem salvos.
It says that they all might be damned. Verse 12 of our chapter, 2 Thessalonians 2.
É, 2 Tessalonicenses 2, 12.
11 and 12.
11 e 12. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade.
But during the tribulation, many will believe the gospel of the kingdom.
Mas durante a tribulação, muitos irão acreditar no evangelho do reino.
Not the gospel of the grace of God.
Não no evangelho da graça de Deus.
But the truth that the Messiah is coming.
Mas na verdade de que o Messias está vindo.
Large numbers of the Gentiles.
Um grande número dos gentios.
Revelation 7.
Em Apocalipse 7.
There'll be a godly remnant of the Jews.
Haverá um remanescente fiel dos judeus.
And many will believe the gospel of the kingdom.
E muitos crerão no evangelho do reino.
But not those who have had the opportunity now.
Mas não aqueles que tiveram a oportunidade agora.
I just want to clarify that point.
Só queria destacar este ponto.
Muitas vezes nós falamos que o arrebatamento não aparece no Antigo Testamento. Na realidade, o princípio do arrebatamento aparece no Antigo Testamento, na maneira como Deus separou os que seriam salvos antes que viesse um dilúvio, por exemplo. Foi no Antigo Testamento. Noé e sua família entraram na arca. Depois o Senhor fechou a porta da arca, embora alguns filmes mostrem Noé fazendo uma bruta força lá para poder fechar a porta da arca. Mas a Bíblia fala que o Senhor fecha a porta da arca. Então o Senhor separou a família de Noé antes que viesse o dilúvio. Em alguns pregadores costumam argumentar que não seria justo, por exemplo, os cristãos não passarem por algum tipo de tribulação. Mas também existe a ideia de que alguns têm que passar pela tribulação, pela grande tribulação, para purificar alguns pecados que não foram purificados pela obra de Cristo. Bom, isso já é uma bobagem imensa. Isso é também não entender a obra de Cristo e a perfeição da obra de Cristo e de como ela salva completamente o pecador. E também existe uma ideia de que vai haver uma confusão geral, porque o piloto do avião vai desaparecer, o avião vai cair, e o motorista do ônibus vai desaparecer, o ônibus vai bater. Olha, o Senhor vai cuidar de um jeito que ninguém vai perceber. Porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 52, fala: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. A palavra grega aí, para um momento, é átomo. Então, num átomo, vai acontecer. Quanto tempo dura um átomo de tempo? Um tempo imperceptível. Nós não conseguimos nem medir quanto tempo é isso. De repente, se a gente fala num piscar de olhos, é realmente isso. Não é nem num abrir e fechar de olhos, num fechar e abrir de olhos. A gente está com o olho fechado, abriu, cadê? Sumiu o outro que estava aqui na frente. Mas o Senhor vai cuidar de um jeito que seja imperceptível para os incrédulos, como foi em alguns eventos que nós encontramos na Bíblia, por exemplo, o arrebatamento de Enoque, lá em Hebreus 11. Em Hebreus 11 diz que, no versículo 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Hebreus 11:5. Desapareceu o Enoque. Ninguém sabe onde foi parar o Enoque. E é outras ocasiões também, quando Elias é arrebatado, os homens procuram ele por um tempo para ver se encontram Elias. Cadê o Elias? Sumiu Elias. Então, é um evento imperceptível para os incrédulos. Como foi, por exemplo, Paulo, lá no caminho para Damasco, quando o senhor o visita, o senhor fala com ele, nós vemos em Atos 9, os que estavam com ele escutam um som, mas não conseguem distinguir a voz. Não sabe o que foi dito para Paulo, para Saulo, né? Ali era Saulo. Mas ele soube, ele entendeu o que foi dito. Mas era um evento privado, somente entre Saulo e o Senhor. Se você vai lá para... Eu falei de Elias também, né? Elias está em 2 Reis, capítulo 2. E também eles saíram procurando Elias. Agora, outro exemplo é o de Filipe. Filipe batizou o eunuco em Atos 8, 39. E assim que ele batizou o eunuco, diz que achou-se em Azoto, quilômetros de distância. Ou seja, Filipe desapareceu da frente do eunuco. Acabou de batizar o eunuco, Filipe desapareceu. Cadê o eunuco? Cadê Filipe? Sumiu o Filipe. E apareceu em Azoto, apareceu a quilômetros de distância, em outro lugar. Mas é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. E o próprio Senhor Jesus, quando depois que ressuscitou, ficou um tempo aqui na terra ainda, quando ele se despede dos seus discípulos, o versículo lá em Atos 1, versículo 9, diz: e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Como assim? Eles estavam conversando com o Senhor, vendo o Senhor, e de repente o Senhor foi levantado e desapareceu numa nuvem. Isso também é um mistério, e é assim que vai acontecer. Então é muito importante nós entendermos que muitas teorias que existem, elas todas esbarram na questão do átomo. Num átomo, no momento, que no grego está num átomo, o Senhor vai tirar daqui, da terra, os que são seus. E um versículo que me ajuda muito a entender que o arrebatamento não é digamos assim, um evento para durante ou depois da grande tribulação, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, 12. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Com alguns seus santos? Não, com todos os seus santos. Aí quando a pessoa quer insistir que o arrebatamento é depois da grande tribulação, eu mostro esse versículo. Aí eu pergunto, com quantos santos o Senhor virá do céu? Com todos os seus santos. Mas como esses todos santos foram aparecer, foram subir ao céu, se não foi pelo arrebatamento? Para ele voltar para a terra com todos os seus santos, ele terá primeiro que ter levado todos os seus santos para o céu, os mortos ressuscitados e os vivos transformados. E aí, com todos os seus santos, num roldão só, o Senhor desce a terra aqui para estabelecer o seu reino e para trazer juízo também sobre as nações.
Eu gostaria de trazer, falando um pouco mais sobre a questão de não haver segunda chance que o irmão trouxe, dando agora uma lida aqui no versículo 5 e 6 de 1 Tessalonicenses 5, né? Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Em um certo aspecto, sabemos que a cristandade, ela dormiu para essa verdade, né? Pouco após a partida dos apóstolos, né? E acabaram deixando em seus corações de lado a verdade que é o arrebatamento, né? E a verdade que é o arrebatamento iminente, que a qualquer momento o Senhor vem buscar a sua igreja, né? Quanto a isso, a gente pode abrir aqui em Mateus 25. Eu quero com isso mostrar a todos, e que possamos deixar isso nos nossos corações, o quão é importante o arrebatamento para a pregação do Evangelho, né? Em Mateus 25, dito então pelo Senhor a parábola das 10 virgens, né? Vou ler rapidamente aqui, pretendo ser breve. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. Aqui está falando da cristandade, né? Aqui cita tanto os verdadeiros crentes quanto os professos, mas que todos caíram no cochilo, né? Todos dormiram para a volta do noivo, né? E no versículo 6, e à meia-noite houve um grito, eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Sabemos que esse grito, esse clamor, aconteceu em meados do século XIX, onde o Senhor levantou irmãos para falar da volta do Senhor, né, do arrebatamento, nesse caso, e quanto isso era importante. E por conta disso, houve um grande movimento da pregação do Evangelho. Porque como vimos aqui, que o irmão citou em 2 Tessalonicenses, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, não haverá uma segunda chance. O momento de crer no Senhor Jesus Cristo é agora. Creia o mais rápido possível, agora, nesse momento. Essa é a pregação do Evangelho. Quando pregamos o Evangelho para um incrédulo, pregamos com a maior urgência possível, porque não há tempo para depois, não há uma segunda chance. Então, quando pregamos o Evangelho e trazemos à tona a questão do arrebatamento, que é o Senhor virá buscar a sua igreja, trazemos essa grande urgência para que o pecador ele se reconheça na posição que ele está. E que se ele não receber a cura, ele vai morrer. Aqui no versículo 7, né, na continuação, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo, não para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Esse versículo 9, ele representa essa pregação do Evangelho, né, para os incrédulos. Né? E no versículo 10, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Atentem aqui, não cita 5, né? Fala, e as que estavam preparadas. E as que estavam preparadas, claro que isso incluía 5, né? Com ele, entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele, respondendo, disse, em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, não há segunda chance. Quando a porta fechar, isso aqui digo, quando o Senhor arrebatar a sua igreja, aqueles que tiveram a oportunidade de crer e não creram, serão, como o irmão já citou, enviados à operação do erro. Então, o evangelho ele prega essa iminência. O Evangelho ele mostra o quão é importante que o pecador ele se arrependa e creia agora.
We've been talking a lot about the tribulation, but there's one verse that is very important to signify, to prove that the church will not go through the tribulation. Revelation chapter 3.
Nós temos falado muito sobre a tribulação, mas existe um versículo que é bem claro sobre isso, de que a igreja não irá passar pela tribulação. Apocalipse, verse, capítulo 3.
Verse 10.
Versículo 10.
This is a clear proof that the church will not go through that awful period. So it says here, verse 10, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. The hour of temptation spoken of in that verse is the tribulation period.
O versículo 10 fala desse período terrível que a terra irá passar. Diz, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Essa hora da tentação está falando da tribulação. Eu creio que no nosso capítulo, em Tessalonicenses,
sleep is used in about 3 or 4 different ways.
A expressão dormir é usada em 3 ou 4 formas diferentes.
When it speaks here, in verse 6.
Quando eu dito aqui no versículo 6.
Let us not sleep as do others.
Não durmamos, pois, como os demais.
Let us watch and be sober.
Mas vigiemos e sejamos sóbrios.
I think that's primarily referring to believers, of course.
Primariamente, isso se refere aos crentes, com certeza.
And it's possible for us to become careless.
E é possível que nós nos tornemos não vigiemos.
A person who is asleep, he doesn't know what's going on.
Uma pessoa que está dormindo não sabe o que está acontecendo.
But we are exhorted to watch.
Mas somos exortados a vigiar.
I don't think that's the Lord's coming, although it could include it.
Eu não creio que aqui é a vinda do Senhor, mesmo que a gente possa incluí-la.
But be sober.
Mas ser sóbrios.
Don't get carried away with the world.
Não se acomodem com os caminhos do mundo.
Don't become careless in your Christian life.
Não sejam descuidados na sua vida cristã.
Practice self-judgment day by day.
Pratiquem o julgamento próprio todos os dias.
Be walk in separation from this present evil world.
Andem em separação deste presente mundo mau.
Because it's easy for us to get enamored, to be entangled with the things of the world.
É muito fácil nós estarmos enamorados e presos nas coisas do mundo.
And we lose the hope of the Lord's coming.
E então nós perdemos de vista a esperança da vinda do Senhor.
We may hold it as a doctrine.
Nós talvez podemos tê-la e crer nela como uma doutrina.
But it's not a living hope in our lives.
Mas não é uma esperança viva em nossa vida.
So we have enemies, brethren.
Então nós temos inimigos, irmãos.
You know, if you're expecting a thief to come to your house,
se você estiver esperando um ladrão chegar à tua casa,
you're very careful, you're on the alert.
Você estará com bastante cuidado e bem alerta.
We need to be on the alert.
Nós precisamos estar alertas.
Because the Christian life is a conflict.
Porque a vida cristã é um conflito.
And the enemy knows our weaknesses better than we know them.
E o inimigo conhece as nossas fraquezas mais do que nós mesmos a conhecemos.
He's a deceiver.
Ele é um enganador.
Three things that the enemy is.
Três coisas que o inimigo é.
He's a liar.
Um mentiroso.
Number two, he's a thief.
Um ladrão.
Number three, he is a murderer.
E em três, um assassino.
So he doesn't have you in his power.
Ele não te tem no poder dele.
But he can tempt you.
Mas ele pode te tentar.
So that's why we need to be on the alert.
E é por isso que precisamos estar alertas.
It's often been said the Christian has three enemies.
Normalmente é dito que o cristão tem três inimigos.
The world,
o mundo,
is out there in all its attractive glory.
E ele está ali com todas as suas glórias atrativas.
But Christ is not in that system at all.
Mas Cristo não está nesse sistema de forma alguma.
There's a flesh,
existe a carne,
which we have in our bodies,
que nós temos em nosso corpo,
that old nature,
aquela velha natureza,
that loves to sin,
que ama pecar.
It can't, you can't put it under the law,
e que você não pode colocar debaixo da lei,
because it wouldn't keep the law,
porque ela não manteria a lei.
And then there is Satan.
E então existe Satanás.
And we need to be on our watch.
Então precisamos estar vigilantes.
Why is there so many believers caught up with an unscriptural association?
Por que tantos cristãos são tomados por associações que não correspondem às escrituras?
The deception of the enemy.
Pelo engano do inimigo.
Sometimes he appears as an angel of light.
Às vezes ele aparece como um anjo de luz.
He appears in two ways.
Ele aparece em duas formas.
As a lion,
como um leão,
especially when there's persecution.
Principalmente quando há perseguição.
Like in Northeast India now.
Como no nordeste da Índia agora.
I know the brethren very well.
Que eu conheço os irmãos muito bem.
Satan is acting as a lion.
Satanás está agindo como um leão.
And there's been martyrdoms up there for the name of Christ.
E há mártires ali pelo nome de Cristo.
But he also will act as a serpent.
Mas ele também age como uma serpente.
Or an angel of light.
Ou um anjo de luz.
We need to be on our guard.
E nós precisamos estar vigilantes.
With the word of God.
Com a palavra de Deus.
To defeat his deceptions.
Para vencer seus enganos.
And to be kept in the path of obedience.
E sermos mantidos no caminho da obediência.
Marked out in the word of God for us.
Marcado na palavra de Deus para nós.
O arrebatamento, ele não é o dia do Senhor e também não é o dia de Cristo. O arrebatamento é um momento único, especial
especialmente para a igreja. O dia do Senhor é assunto profético, nós temos nas revelações do Antigo Testamento, em Joel, Obadias. O dia de Cristo, que é algo que foi revelado, mas não é o arrebatamento, porque o arrebatamento é algo especial para a igreja, embora nesse dia vá subir também os santos no Antigo Testamento, mas eles não receberam a revelação dessa esperança, como nós recebemos. Então, o arrebatamento é algo que arde no coração do crente, porque é um momento dos sentimentos de Cristo pela sua esposa e da sua esposa por Cristo. É um sentimento único que foi dado a nós, em especial revelado pelo apóstolo Paulo. Então, ele é algo, é um plus, por assim dizer, porque nós esperamos a vinda do nosso Senhor para nos encontrarmos com Ele. A cristandade se perdeu nisso, porque eles querem olhar a tribulação, eles querem falar de bênçãos, mas não olham para a pessoa de Cristo. A igreja tem esse privilégio de viver agora esse momento que pode não terminar essa reunião, porque nós esperamos por uma pessoa. Então, o arrebatamento é algo revelado para a igreja que age no coração dos cristãos nesse tempo, que esperam a qualquer momento um encontro com ele, não é mesmo? Então, a esperança que nós temos é diferente do que tinha os do Antigo Testamento, e ela é escondida, ou ela foi apagada, né, de muitos cristãos que vivem com medo, né, da tribulação. Nós somos o dia, não passaremos pela tribulação, não fomos feitos para a ira, né? Eu estava conversando com um cristão e perguntei para ele se ele cria no Senhor Jesus. Ele, claro, você é salvo? Ele, não sei, só vou saber no último dia. Então, qual foi o benefício que ele teve por crer no Senhor Jesus? Se a salvação ele não tem, ou tem dúvida que tem? É, se o principal ele não ganhou. Então, o que foi o benefício de alguém que crer no Senhor Jesus e não vive essa esperança? Tocar numa banda? Fazer um curso de teologia? Qual é o benefício? Não há nenhum benefício para quem crê no Senhor Jesus e não sabe se é salvo, não é mesmo? Então, Satanás conseguiu tirar do cristão, através do engano, a viva esperança, que é de hoje mesmo nós podemos estar com Cristo. Então, o arrebatamento é algo único, dado à igreja, por revelação do apóstolo Paulo, para que vivamos nesse tempo, como o irmão falou, vigiando, porque a morte não é o nosso destino, né? Nós não esperamos pela morte, esperamos pela vida. E quando ele fala aqui no versículo 14, porque se cremos, do nosso capítulo, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, desculpe, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Às vezes nós pensamos assim, né? Nossos irmãos que dormem, quando eu morrer eu vou encontrar com ele. Não, ele não diz isso. Quando você morrer, você vai encontrar com ele. Não, eu trarei eles. Não é isso? Então nós não esperamos morrer para encontrar com nossos irmãos. Nós podemos encontrar com eles na vida. Não é isso? Então isso é tão maravilhoso que muda qualquer contexto desse mundo de tribulação, juízo, de sofrer juízo, né? Essas coisas, porque nosso coração, irmãos, vive olhando para o alto, né? Para encontrar com ele nas nuvens. Nós estamos em um tempo em que o Espírito Santo nos coloca o coração do encontro com Cristo. Não com Satanás, não com a besta, com o anticristo. Não, isso não está na nossa esperança. A Bíblia nos revela essas coisas para a glória de Cristo. Até o juízo do dia do Senhor, Cristo será glorificado. Em tudo ele será glorificado. Mas nós esperamos por ele para ter esse encontro, que não é o dia de Cristo, porque nós seremos arrebatados, seria o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, né? E depois que estaremos vindo com ele, e a tribulação vai estar ocorrendo aqui, nesse mundo. Então é muito importante termos o arrebatamento como algo especial, porque os sentimentos de uma noiva pelo noivo é único, e do noivo pela noiva também. Ele não se divide. É algo que Cristo anseia, porque é onde ele será completo, quando encontrar conosco nos ares.
Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 32. E foram a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Nesse momento tão solene, prestes a cruz do Senhor, prestes ao momento que o Senhor Jesus resolveria de uma vez por todas a questão do pecado, aqueles discípulos foram chamados pelo Senhor para assentar enquanto ele oraria. Versículo 33. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. No versículo 32, ele chamou eles a assentarem enquanto o Senhor orava. No versículo 34, ele chama para que eles ficassem junto dele e vigiassem. Versículo 35. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Versículo 36. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Versículo 37. Chegando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Ele chama a atenção de Pedro, chamando pelo nome de Simão, e pergunta se ele estava dormindo e que se não podia ter vigiado durante uma hora. No versículo 38, ele exorta: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, no versículo 34, ele pediu para vigiar. No versículo 37, no versículo 38, ele pede para vigiar e orar. E tudo isso diante de uma expectativa do momento mais importante, e que eles não estavam, talvez, prestando atenção. Como o Senhor disse, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A fraqueza da carne daqueles discípulos os fez toscanejarem e dormirem e deixarem de ser vigilantes e deixarem de orarem. A princípio, o Senhor foi e orou sozinho. Talvez o Senhor aguardasse uma iniciativa deles, mas eles não tiveram essa iniciativa. O Senhor pediu depois que eles vigiassem, eles não vigiaram. O Senhor pediu que eles vigiassem e orassem, e eles dormindo. E no versículo 40, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhe: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que está perto o que me trai. Depois do Senhor orar, depois do Senhor chamar a exortação, a vigilância, a que eles orassem, a que eles permanecessem atentos. No entanto, eles estavam com os olhos pesados e não sabiam o que responder. Hoje nós vivemos na expectativa, não de algo que está para ser, está para acontecer, mas em cima de algo já consumado, essa salvação que o Senhor fez na cruz. Ele os exortou para a vigilância e eles dormiram. Hoje nós estamos aguardando o Senhor vir, não para juízo, mas para nos buscar da hora pela qual Ele irá nos livrar e pelo Seu chamamento iremos com Ele, quer estejamos dormindo, quer estejamos vigilantes, como nós vemos na nossa porção de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 6, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem à noite, e os que se embebedam, embebedam-se à noite. Então, não apenas vigilantes, mas vigilantes e sóbrios, não entorpecidos com tantas drogas, né, que nós temos nesse mundo, né? Com tantas coisas que podem nos tirar a sobriedade conforme nós nos ocupemos com elas. Pedro, Tiago e João não estavam orando, não estavam vigilantes, e podia-se dizer que não sabiam nem o que responder para o Senhor. Nós sabemos o que responder para o Senhor, porque quando o Senhor vier e nos chamar, nós vemos em Apocalipse, aprendemos que o Espírito e a noiva dizem, vem. Que estejamos prontos para responder ao Senhor, ao chamado dEle, quando Ele vier nos chamar para nos arrebatar.